9 horas mais 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje é dia 19 de junho de 2018, dia de muito nervosismo no mercado financeiro internacional. Claro que isso pega em cheio as commodities agrícolas, porque ontem, no final do dia, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou ou informou que vai aumentar as tarifações sobre os produtos chineses. A aposta inicial era de 200 bilhões de dólares em mercadorias. Esse volume agora poderia chegar a 400 bilhões. É isso mesmo. O Donald Trump trouxe esse anúncio, o mercado reagiu imediatamente. As commodities reagem de forma generalizada, com quedas bastante expressivas. E somente na soja, as perdas são mais de 2% no pregão dessa terça-feira, lá na Bolsa de Chicago. O patamar dos 9 dólares já foi deixado para trás. E é sobre isso que a gente conversa agora, para entender mais o que isso significa efetivamente, principalmente para o produtor brasileiro, com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, que já nos faz companhia. Vlamir, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Que dia, hein, Vlamir Brandalize? Não são 10 horas da manhã e a gente já está cheio de informações para analisar e os preços da soja estão despencando, né?
É, exatamente, Carol. Aí, depois que o mercado brasileiro, o produtor, já vendo a situação da soja aí já está mais praticamente um mês em queda constante toda semana. Desceu lá dos 10,5, 10,60, 10,70, que chegou a trabalhar agora para 10, daí caiu os 10 para 9,5, veio para os 9. E para piorar o quadro lá em Chicago, e eu acredito que para piorar ainda mais a situação do produtor americano, que está fechando o plantio agora e o clima está favorável, o Trump jogou pesado aí, né? Ontem, novamente contra a China aí. As novas medidas aí que vão ser derretadas de taxações, e isso acaba fazendo com que o mercado efetivo tivesse um efeito manada aí já nessa manhã, né? Todas as commodities em queda livre, justamente pelo temor aí do momento, né?
Vlamir, a gente pode ver realmente uma redução expressiva da demanda chinesa pela soja americana?
Eu acredito que no curto prazo, sim. Porque no curto prazo a própria China ainda tem a alternativa de buscar aí os excedentes que nós tivemos no Brasil, né? Porque a nossa safra agora, com o fechamento dos números, ela ficou um pouco acima do que era esperado aí, cerca de 2 milhões de toneladas a mais do que era esperado. Ainda tem um pouco de soja do Paraguai, a Argentina tem soja, mesmo com problemas da safra, ainda tem alguma coisa. Então, os chineses acabam buscando essas alternativas, e isso tem feito os prêmios aqui na América do Sul dispararem, né? Nós estamos com os prêmios já dentro dos melhores níveis da história e ainda tem espaço para crescer mais. E outra alternativa para a China, para curto e médio prazo, aí para os próximos meses, até que esse problema Estados Unidos e China seja resolvido, eles têm estoques grandes, né? Então eles têm como trabalhar com os estoques que eles têm nas mãos. Então eles podem esperar alguns meses aí para não ter problema de abastecimento, ou seja, não há um indicativo que vai faltar soja na China. Mas não acredito que isso vá durar muito tempo, que a briga do Trump aí, ele tá num estilo de jogo lá de cassino, lá de Las Vegas, né? Então, ele tá jogando pesado, jogou todas as cartas, alguns apontam que ele tá blefando novamente aí para tentar fazer um acordo na sequência com os chineses e também sair com a moral alta, como ele se acha que saiu lá da negociação com a Coreia do Norte, e aí já está preparado para a nova campanha eleitoral para tentar a reeleição. E isso a gente já tinha comentado nos últimos dias, em função dessa questão que houve a negociação com a Coreia do Norte. E, em princípio, os resultados foram positivos, porque a Coreia do Norte assinou um termo de acabar com seu sistema de armas nucleares, e automaticamente isso acabou dando uma moral a mais aí para o Trump. E, pelo que a gente sentiu, aparentemente o topeto dele cresceu mais do que o do Neymar, né? Então, nós estamos numa situação aí que dependemos dele. Então, a cada movimento do Trump, o mercado das commodities, principalmente da soja, dá um repique, né? E agora nós estamos nos repique de baixa, né? Então, é um quadro bastante nervoso aí que nós estamos passando, justamente nesse período aí de agora do que até quanto eles podem taxar os chineses e tudo, porque já vem desde a campanha, né? O Trump já apontava que havia uma necessidade de melhorar a condição americana de emprego, que a balança comercial com a China tem sempre um saldo a favor da China de mais de 300 bilhões de dólares por ano. E isso ele usou de argumento na campanha e agora está usando nessa briga comercial entre os dois. E é uma briga que não é interessante para nenhum deles, né? Porque a China depende da soja americana. Essa safra nova, e mesmo que nós vamos vender mais para a China, aí nós vamos passar de 60 milhões de toneladas nessa temporada, frente a 55 milhões do ano passado, eles vão ter que comprar umas 30 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos, para
Certo.
cobrir a demanda deles. E isso acaba sendo com taxa ou sem taxa, eles vão ter que comprar. O que que a gente pode tirar disso, Carol? Eu acredito que quanto maior a taxação que os chineses devem embutir aí nos produtos americanos, que são, parece, se não me engano, para dia 2 de julho aí, que deve sair a tabela dos produtos e lá da China efetivos.
Sim.
Então, o que eles taxarem na soja americana é o fôlego que nós vamos ter nos prêmios brasileiros. Então, nós, que nem eu tenho comentado aí, desde manhã, já falando com clientes, eu só. Na condição que está hoje, nós podemos chegar a prêmios de 200 pontos, ou seja, 2 dólares acima de Chicago, em função dessa briga, porque para a indústria chinesa, a soja negociada aí na faixa, vamos dizer assim, na faixa de 11 a 11,30, 11,40 dólares por bushel entre Chicago e prêmio, ainda ela tem uma margem de esmagamento positiva na China.
Tá.
Então vamos alongar até 11 dólares e meio entre prêmio e Chicago. E se nós tivermos uma soja na faixa de 9 dólares em Chicago, o prêmio pode ir acima de 200, que ainda assim ele está dentro de uma margem que o esmagador chinês pode trabalhar e vender farelo e óleo lá. Então veja como nós abrimos o leque do potencial do prêmio. Porque se eles vierem com taxação em cima da soja americana, na faixa de 25%, e a soja tiver 9 dólares em Chicago, ela é uma soja que já vai custar 10 dólares e um quebradinho, sem prêmio. E daí mais o prêmio americano que vai ficar nessa faixa de 50 a 70, que vai dar o padrão aí para chegar na China, dentro de níveis competitivos para a esmagadora chinesa. Então, é essa margem. Até agora, o pessoal diz, o temor é quanto que vai taxar. Eu já vejo isso como um fator positivo, no curto prazo. Porque se eles taxarem muito, o prêmio sobe mais, né? Porque nós não temos soja sobrando. Se nós tivéssemos soja sobrando, a Argentina tivesse soja sobrando, o Paraguai tivesse soja sobrando, aí seria um fator negativo, seria problemático. Porque sobraria soja na mão de alguém. E na condição que está hoje, eles, independentes de soja, em volumes astronômicos, passando de 100 milhões de toneladas agora nessa nova temporada, tudo que eles taxarem lá sobre o produto americano, ele vai acabar refletindo positivamente nos prêmios dos demais fornecedores, porque a gente tem que levar em consideração que parte eles vão ter que comprar nos Estados Unidos com qualquer taxa que seja, porque eles não têm como atender, porque rapidamente eles vão consumir os estoques deles, se eles não estiverem importando soja americana. E a safra americana, o primeiro impacto dela para 2019, já a nova safra, nessa briga, se essa briga se alongar, é uma tendência de uma queda de área novamente nos Estados Unidos de milho e de soja. Isso também vai ser benéfico para a nossa safra 2020. Então, a gente tem fatores positivos para tirar nessa briga, porque se a gente olhar os preços internos no mercado brasileiro, eles caíram um pouco nos portos. E o impacto maior no mercado interno hoje, nós estamos sentindo mais pressão negativa em função dessa nova tabela dos preços de fretes aí, do que efetivamente dessa briga lá do mercado internacional entre a China e os Estados Unidos, né? Porque toda uma parte desse bolo, dessa briga, nós tivemos ganho dos prêmios, né? Porque os prêmios saíram aí da faixa de 50 a 60 pontos aí de 10, 15 dias atrás, e hoje nós já estamos aí perto de 150 pontos aí até acima e a caminho de 200 pontos aí se continuar pressionando um pouco mais Chicago, né?
Agora, Vlamir, são muitas informações para a gente alinhar. Vamos começar com essa questão dos prêmios, então. A gente tem uma situação podendo chegar aos 200 pontos. 200 pontos. Isso poderia ser uma compensação desse aumento do valor do frete que a gente tem visto pesar aí para a formação dos preços e principalmente para fazer fluir os negócios nos próximos dias?
Um pouco sim, um pouco ainda a questão dos fretes, aí ele tá pressionando os prêmios, sim, um pouco sim.
Sim.
Mas eu acho que o principal fator mesmo é o mercado internacional, né? O mercado internacional, essa queda de Chicago, que é o propulsor maior aí que está dando para fôlego nos prêmios, né? Porque essa evolução nos prêmios, ela não ocorre só aqui no Brasil. Se fosse só aqui no Brasil, poderia ser assim, né? É mais em cima do valor dos fretes. Mas ela está acontecendo no Paraguai e na Argentina também, uma evolução melhor de prêmios, né?
Sim, mas eu digo, esse aumento do prêmio, ele pode compensar o frete mais alto que o produtor está pagando hoje, Vlamir?
Não, eu acredito que não. Isso aí tem que ter uma briga interna justamente para encerrar com essa, acabar com essa tabela, porque o mercado internacional não vai querer pagar isso aí, não. Eu acho que o mercado internacional ele está mais interessado em ver o que gira no mercado de Chicago do que pagar essa conta. Essa conta dos fretes nós temos que resolver internamente. Isso aí vai ter que ser uma briga forte do setor agrícola aí, porque aí nós perdemos competitividade com o Paraguai e a Argentina, né? Então
Tá.
abre espaço para o Paraguai e para a Argentina crescer mais, né?
O senhor também colocou essa questão das margens de esmagamento na China. Até 11 dólares e meio a gente tem competitividade. A gente tem margem positiva. Vlamir, o
É,
senhor.
limite, né? Limite já 11,5 já é limite, já praticamente 0 a 0 lá, né?
Tá. Vlamir, a gente tem hoje os preços abaixo dos 9 dólares por bushel. O senhor traz esse comparativo aí com esse número que a gente ver ainda as margens positivas, ou pelo menos no 0 a 0, porque o senhor não acredita que haja muito espaço para que os preços se mantenham abaixo dos 9?
Olha, eu acho que não tem muito espaço para se manter abaixo dos 9, justamente porque são valores aí que vai deixar o setor agrícola americano numa situação muito complicada aí para cobrir suas dívidas aí no momento da colheita aí no começo do ano que vem. Se continuar por muito tempo isso aí, o produtor americano hoje que está com custos acima de 10 dólares aí na média do por bushel, e com prêmios aí nessa situação chinesa hoje de taxação da soja americana, prêmios de 40 a 60 pontos lá em Chicago, ele traz para o produtor americano para um grau de endividamento muito grande, sem conseguir quitar dívidas dessa safra, já carrega dívida de anos anteriores. Então essa briga aí que o Trump vai ter que resolver ela em alguns meses, no máximo em poucos meses, para não causar uma quebradeira geral no setor agrícola americano, né? Porque eles vão sentir um impacto grande, porque nós temos tempo aí até março, abril do ano que vem, quando chegar a nova safra. Nós temos aí 8 meses pela frente para esse problema ser resolvido. E nós temos a vantagem de que a grande parte desse problema que o Trump está criando, nós estamos sendo compensados aí com esse avanço dos prêmios, né?
Inclusive, Vlamir, tem uma notícia hoje no noticiário internacional dizendo que somente para os produtores de Iowa, essa questão da tarifação chinesa sobre a soja americana poderia ter um custo de 624 milhões de dólares. Em contrapartida, na bolsa chinesa, hoje os preços do farelo de soja exibem um rally significativo, 4,2% de alta, maior ganho diário desde 9 de abril, Vlamir.
É, o farelo sim, porque ele se tornou mais atrativo, né, para a indústria lá. E tem um fator importante, Carol, que a demanda chinesa esperada para esse segundo semestre para o setor da ração, ele está aquecido, né? Então há uma expectativa de demanda maior. Então é uma procura maior pelo farelo e E como tem um risco hoje, por exemplo, dessa condição aí de ter menos oferta do grão efetivo lá, né? Porque nós vamos chegando ao final da comercialização da safra brasileira. Nós já não temos muito para negociar aqui e o mercado chinês está de olho nisso. Então, isso é um fator importante para a valorização do farelo deles, né? E aí eles podem pagar um pouco mais de prêmio pro grão brasileiro para produzir o farelo. Então, essa alta do farelo lá, ela nos traz fator positivo para prêmio aqui no Brasil.
Isso
Então, sim.
indica que a demanda segue positiva e eles
Sim,
vão ter que vir buscar matéria-prima aqui, Vlamir.
exatamente. Eles têm que buscar matéria-prima aqui e com o farelo valorizado, ele pode pagar mais pelo grão aqui no Porto Brasileiro, que mesmo que Chicago esteja em queda, ele acaba compensado pelo valor do prêmio, né? O prêmio vai ser valorizado. E
Vlamir.
nós vamos para recorde histórico de valor de prêmio na soja brasileira agora, nessa semana.
Vlamir, quem tem a soja mais cara para ofertar para a China? Nesse momento, no cenário dos exportadores.
Olha, hoje, se for analisar a soja mais cara para o chinês em função da taxação, é a americana, né?
Tá.
A nossa, mesmo tendo um prêmio altíssimo, o valor real dela efetivo na saída em dólares nos portos, a nossa é mais cara que as outras. Mas a questão é que a nossa sai sem taxa, né? E para o importador chinês. E com a taxação da americana deles, acaba ficando mais cara que a nossa.
E sem contar que há uma incerteza, né, Vlamir?
Sim,
Como não se sabe como não sabe o valor efetivo, talvez seja melhor e mais seguro comprar com esse prêmio altíssimo aqui no Brasil e um Chicago pressionado nesse momento, né?
exatamente. O prêmio alto e Chicago ba baixo acaba que nem nos colocando aí numa posição bem confortável. Hoje, se for comprar com prêmio de 150 no Brasil e soja aí a 8,90, você está pagando 10,40, né, no preço da soja. Você está pagando ela praticamente com um dólar abaixo do limite de alta, do limite potencial que uma indústria chinesa pode trabalhar. Então, você está comprando uma soja barata, né?
Tá. Vlamir, o produtor brasileiro, nesse momento, como é que ele tem que se comportar? É o momento dele ficar um pouco mais recluso ou talvez na possibilidade de se efetivar negócios, na oportunidade, ele tem mesmo que ir a mercado e fazer suas contas e participar, principalmente por conta desse prêmio?
Olha, Carol, a questão é o seguinte: se tivéssemos os fretes liberados aí hoje, nós teríamos mais interesse de safra nova. E eu tenho conversado com o pessoal aí desde manhã, ninguém quer fazer posição safra nova porque ninguém sabe quanto que vai ser o frete ano que vem. E com isso também não tem prêmio efetivo para o ano que vem, para ver quanto que se poderia pagar. Porque nesses patamares, se tiver prêmio nessa faixa de 1,5 dólar, ou seja, 150 pontos, 170 pontos, 140 pontos acima de Chicago, seria a hora de fazer prêmio, de fazer fechamento de prêmio. Mas como nós estamos enrolados na questão do frete aí da tabela ainda aqui, então nós não estamos com condição de fazer futuro. E no curto prazo, o produtor brasileiro já vendeu muito bem, já vendeu, já está bem vendido. Então nós temos menos de 15% da safra nacional para vender. Isso é pouco já para esse período, que nós temos ainda 6 meses até, ou mais de 6 meses até chegar aí ao final do ano e a entrada da nova safra a partir de janeiro, fevereiro. Então vai ter oportunidades tanto no mercado de exportação, ainda com prêmios positivos para o produtor à frente, e tanto no mercado interno, né, porque nós temos demanda. Então essa soja velha para o produtor hoje, ele vende se ele precisar, se ele tiver uma boa relação de troca para trocar por insumos.
Sim.
Ou ele aguarda, que eu acredito que não vai perder com ela. Então, a semana passada já apontava para o produtor que seria uma semana muito nervosa e o produtor tinha que ir pescar. Eu acho que aqueles que continuam pescando, que fiquem lá mais um tempo, né? Porque hoje não dá para nem recomendar o pessoal ir assistir só a Copa, porque nós estamos numa situação meio desfavorável já de começo de Copa. Mas na pescaria, para o produtor, é um momento, né? Porque nessa briga toda entre Trump e China, o que a gente sempre tem pregado nas próprias palestras, que certamente quem sairá beneficiado dessa situação será o produtor brasileiro de soja, o produtor paraguaio de soja, o produtor argentino, porque nessa briga toda, quem perde é o produtor americano. Porque não adianta querer brigar com o maior comprador, que o maior comprador ele vai sempre colocar algum entrave na negociação e quem paga a conta é o produtor americano.
É, não tem jeito. Inclusive, Vlamir, o Edmundo de Ventania, no Paraná, tem uma pergunta para o senhor. Ele diz: bom dia, Vlamir, bom dia, Carla. Com a soja nesse preço, qual a saída do produtor americano? Ele vai partir para enxugar custos, o que nessa altura do campeonato, com a lavoura já plantada, se resume em diminuir gasto com defensivos e tratos culturais e uso de maquinário? Pode ser uma alternativa? Ou ele vai abandonar tudo e vai atrás do seguro, que a gente sabe que lá é muito eficiente, né, Vlamir? Em ambos os casos, não existe a tendência de uma certa degradação no potencial produtivo geral das lavouras americanas?
É uma boa pergunta, Carol, que ele fez aí com relação a
Sim.
essa questão da tecnologia que o produtor vai tocar daqui para frente, né? Porque se ele estivesse no Brasil, ele abandonar a lavoura e perder tudo seria uma facilidade, né? Porque nós temos vários problemas com as doenças, a ferrugem, e se a gente não tocar uma lavoura adequadamente, a gente perde bastante, né? A grande questão é que nos Estados Unidos, depois que se deu a largada, e a largada que nem está agora, deu boa, o único problema que pode trazer um entrave na safra efetivo é o clima aí do mês de julho e agosto, né? Se ele vier com problema, certamente ele vai ter perdas, porque eles têm poucos problemas com doenças, eles têm poucos problemas com pragas. Então, largada a safra e a safra saindo bem, aí só o clima pode mandar, né? Então, para produtor americano hoje, o que a gente acredita que vai acontecer é um movimento maior da bancada ruralista deles, do setor farm lá deles, junto ao governo, para que o governo agilize toda essa briga aí, para mais cedo ou mais tarde eles terem uma compensação aí para que acerte-se com a China e possa voltar a negociar num ritmo normal, né? Então, hoje lá, a melhor solução para eles é política e não mais na tecnologia, né?
Exatamente. Vlamir, a Ana Cristina de Cruzília, Minas Gerais, pergunta: gostaria de saber como está o preço de milho e soja hoje e se pode aumentar ou baixar os preços. Dá para esperar um pouquinho para vender ou a gente deve vender o quanto antes que o preço caia mais? Ana Cristina de Cruzília, Minas Gerais.
Olha, Carol, são duas culturas bem diferentes, né? Que nem na soja, eu já comentei. Hoje, você vender a soja nesses níveis, não vai pegar um valor alto por ela, vai pegar um valor menor do que foi há um mês atrás. E se vender ela daqui 2, 3 meses, pode pegar um valor melhor do que está hoje. Então, essa é a condição da soja. E ela não mostra muito potencial de queda, né? Porque nós temos pouca soja. No caso do milho, já é diferente a situação, Carol, porque o milho também depende da exportação, ele também está em queda livre lá em Chicago, não é só a soja. Aparentemente ainda não estamos numa disparada de prêmios como está com a soja. Os prêmios do milho ainda não avançaram no mesmo ritmo. Então a pressão nos portos é de cotações menores. Aí pela manhã já a chance de chegar no porto aí na faixa 37, 37,5, 38 no máximo aí para milho de setembro. E agora nós estamos entrando na colheita da safrinha efetiva de milho. E nas próximas 2, 3 semanas vamos entrar no pico da colheita da safrinha de Mato Grosso, de Goiás, que são grandes produtores, Mato Grosso e Paraná, que são os quatro maiores. E como o ritmo das exportações aí nesses patamares tende a ser mais lento, e ainda temos muita soja para embarcar nesse período que vai tomar espaço do milho para dificultar o avanço dos negócios de milho na exportação, eu acredito que o milho tem mais espaço de queda aí nos próximos dias do que já veio com um pouco de baixa aí nessa última semana, e ele mostra fôlego para cair mais. Nós temos espaço aí para cair talvez até mais uns 5 a 10% nos valores do milho no mercado interno nas próximas semanas. E se a gente não melhorar a condição de nível de exportação, ou o próprio dólar se evoluir aqui dentro, né? Também a gente, se tiver um dólar na faixa de 4, ele compensa e aí acaba melhorando um pouquinho a situação aí de nível de exportação. Mas a tendência do milho é os valores um pouco menores do que estão hoje, mas muito melhores do que foram ano passado, né? Não dá para dizer assim, o mercado vai ser ruim. O mercado do milho vai ser R$ 10 a mais do que foi ano passado. É um milho muito melhor que o ano passado, mas talvez não tão bom que nem estava aí há um mês atrás, né?
Certo. Vlamir, O Heumann Menezes Garcia, de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, ele nos pergunta o seguinte: até quando vai essa briga e até quando o setor agrícola e principalmente o mercado da soja aguenta? A segunda pergunta dele, o senhor já respondeu: quem sofrerá primeiro, nós da América do Sul ou os próprios americanos? Agora, essa é uma boa pergunta também, Vladimir: até quando o senhor acha que o mercado da soja aguenta essa pressão, a pressão dessa disputa comercial?
Olha, no mercado da América do Sul a gente aguenta para sempre, porque a demanda ela existe. Então, quanto mais demorar, a gente vai aguentar aqui e nós vamos ver a compensação através de prêmios, aí os valores melhorados através de prêmios, né? Que nem o Paraguai geralmente trabalhava com valor de Chicago quase sem prêmio. E agora a tendência é ter valorização de prêmio, né? Então, vai compensar lá para eles, lá no para esse amigo nosso do Paraguai. Outro fator importante é até quando vai a briga, né? Essa briga aí, hoje, ela vai endurecer aí mais uns 2, 3 semanas, talvez. E aí nós vamos ver no começo de julho quando que o governo chinês trouxer aí o que ele vem tabelar aí, principalmente ele vai tabelar com taxação, né? Produtos da área agrícola aí, que é o que eles já comentam. Aí vamos ver a próxima reação americana, que também talvez seja de mais um. Se o Trump continuar nessa ritmo, há de se esperar que o Trump vai aí sim partir para mais 200 bilhões em taxações, que vai dobrar a aposta aí para 400 bilhões de taxações em produtos chineses. E ele tenta aí principalmente na linha de produtos de tecnologia, produtos concorrentes, que ele alega aí que tem a parte de. Do chinês de copiarem produtos americanos, toda essa briga aí que já veio desde o começo, né? Então, eu acredito que no curtíssimo prazo não se resolve. É provável que isso vá até julho aí, talvez agosto em diante, e comece a buscar uma condição de acerto. Talvez até o final de agosto alguma resolução um pouco mais positiva apareça. Mas é provável que antes da colheita americana, o Trump aí e o governo dele venha buscar alguma solução, porque certamente a bancada ruralista deles lá, que a maior parte é composta pelo pessoal, pelos deputados e senadores do Partido Republicano, que é onde que domina o setor agrícola deles, ele vai crescer a pressão em cima do governo Trump aí bastante, né? Então, isso aí ele vai ter que resolver antes da colheita da safra americana, para ele não ter que criar alguma alternativa econômica para o produtor americano não falir, né?
Vladimir, inclusive, assim, é importante dizer que a gente está tratando de uma disputa entre as duas maiores economias do mundo e há de se haver uma inteligência econômica, financeira por trás das medidas dos dois países, dos dois presidentes, para que um resultado final que não está sendo esperado, ou a gente não está enxergando ainda, apareça aí no final dessa tensão toda, né, Vladimir? São duas economias muito inteligentes. E certamente há uma estratégia por trás das duas ações, né?
Ah, sim, isso é uma estratégia política americana e uma estratégia de defesa da China. A própria China já alega que parte dessas taxações americanas aí ela pode compensar, porque os volumes no complexo China, da economia chinesa, nesse volume hoje da China, aí próximo já na faixa de 14 trilhões de dólares, que é a economia chinesa, esse impacto aí. Hoje, apontado aí na faixa de. Hoje, não vamos dizer assim, 1,5% do volume, que é a economia chinesa, ela pode ser absorvida dentro da própria China e também em outros mercados aí, que a China está crescendo em participação, né, nos negócios, né? Ela está crescendo em participação nos negócios do Brasil, né? O Brasil é um importante player de negociação com a China. A grande questão agora é que nós vamos para uma eleição, né? E tem candidatos nossos aí querendo brigar com a China, né? Se aliar ao Trump, sei lá que loucura que vai ser, né? Se nós colocarmos um cara que venha brigar com a China e fazer com que os chineses busquem alternativas à soja para usar como proteína para a ração deles lá e nós sairmos do sistema, que eu acho que isso é quase impossível, né? Mas Mas não dá para colocar um maluco lá, tá, para querer brigar com a China também, em função de que hoje nós queremos a China como parceira, como ela está sendo,
Claro.
e queremos a China como investidora aqui, que nós precisamos muita logística para melhorar aqui no Brasil, precisamos melhorar os portos, melhorar as estradas, ferrovias, e não tem ninguém melhor que a China, que tem um caminhão, tem um trem cheinho de dinheiro prontinho para ser aplicado nessa condição de fornecedor principal dela de produtos. A China vai precisar importar nos próximos 4, 5 anos aí na faixa 50 milhões de toneladas de milho aí para atender a demanda forte que vai crescer deles aí em função da política da mistura do etanol na gasolina, do uso maior deles de DDG em ração, que é o milho, que é a proteína que sai do processo da produção do etanol de milho. Então, nós estamos prontinhos para ser esse parceiro e melhorar essa condição. E agora o Trump talvez esteja só abrindo a porta para nós, né? Então, essa briga toda, nesse momento aí que traz uma pressão negativa para as cotações de Chicago, eu vejo para o médio e longo prazo como positivo para nós aí com relação à China. Basta que na eleição a gente não coloque um doido lá que queira brigar com o dono do cofre, que é a China, que abriria todas as condições do Brasil sair desse marasma e voltar a crescer 4-5% ao ano, com injeção pesada de investimentos chineses aí para toda a nossa parte logística, né? Então, esse temor de dizer, a China está comprando o Brasil, isso tudo balela, eles querem investir onde que dá retorno. E aqui é o lugar. Produtor brasileiro de soja vai ganhar, a indústria de máquinas vai ganhar, o setor de insumos vai ganhar, o sistema de logística vai tirar o caminhoneiro desse marasmo de ter hoje, que nós temos hoje quase 35% do potencial de transporte parado. Nós temos carga só para 65% a 70% dos caminhões que estão aí. Então, essa briga dos caminhoneiros, ela só vai se resolver quando que o Brasil voltar a crescer e colocar todos esses caminhões para trabalhar, hein? Não adianta querer tabelar frete e tudo, porque isso não vai resolver o problema, não. Então, a China é a hora de nós sermos parceiro deles
Sem
e
dúvida.
puxar ele para. Vamos lá, vocês estão brigando com os americanos, venha para cá, vamos junto, que nem lá no Rio Grande do Sul, a semana passada, quando estava em palestra lá, o pessoal disse, vamos chamar eles para uma roda de chimarrão e vamos puxar ele para o nosso lado.
É verdade, Vlamir, é verdade. Acho que é realmente hora de se refazer, né, uma análise, uma avaliação sobre os acordos comerciais, a necessidade que temos e as possibilidades que temos, inclusive. De negociações mais diretas com os chineses, né, Vlamir?
Exato, aí é para o nosso amigo paraguaio que fez a pergunta anterior, é a hora do Paraguai embarcar junto e vamos para a China todo mundo e vamos trazer os chineses para aqui, para a América do Sul.
Sem dúvida. Vlamir, para a gente concluir, como é que o senhor vê a questão cambial inserida nessa turbulência toda?
Olha, cara, eu acho que a questão cambial, em função de toda essa briga aí com China e Estados Unidos, ele não. A pressão externa vai continuar, a devalorização do dólar perante as demais moedas, porque cada barulho que acontecer nos Estados Unidos acaba valorizando o dólar. E aqui dentro nós temos fatores negativos também do setor da própria nossa economia, do governo que não consegue sair do atoleiro, tem dificuldade de termos aí queda do dólar, né? Porque hoje, se a gente avaliasse, o dólar real deveria estar na faixa de 3,40, mais ou menos. E o dólar do momento ele já está entre 3,70 e 3,80. E ele não avança mais porque que nem já o Banco Central já gastou 20 bilhões de dólares em swap nas últimas 2 semanas e anunciou que vem com mais 10 bilhões aí provavelmente nessa semana para tentar controlar, né? Porque a obrigação do Banco Central também é controlar a moeda que não tenha uma disparada, porque já tivemos um impacto grande na inflação aí no mês de maio, e se deixar o dólar disparar, nós vamos ter alta nos combustíveis, porque o petróleo é vinculado, mesmo que o petróleo nesse momento está em queda em dólar, mas o dólar evoluindo, nós vamos ter pressão sobre a energia brasileira, e que é os combustíveis, e a inflação vai crescer e acaba desestruturando toda uma economia que nós estávamos aí principalmente com a inflação estabilizada, uma economia pronta para crescer. E quando a gente está com a economia com a inflação em crescimento, é difícil da economia evoluir nessa condição aí de descontrole inflacionário, né? Então, O Banco Central deve atuar, então, mas no momento não acredito em dólar muito barato, não.
Tá. Vamir, inclusive na Argentina a gente viu, né, o dólar subir também de forma muito significativa, mais ou menos como aconteceu no Brasil. A gente viu um dólar valer até 25 pesos, quer dizer, é um cenário de turbulência e incerteza generalizado mesmo, né?
É, exatamente. Isso aí tem todo o topete do nosso galo Trump lá que a gente brinca nas palestras, né? Porque ele, quando ele entrou, eu já acreditava que ele ia fazer uns agitos dessa maneira que está fazendo.
É verdade. Vlamir, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de terça-feira. É, muitas informações aqui para a gente poder alinhar o produtor bem embasado aí para tomar suas decisões. O senhor sabe, volte sempre, é nosso parceiro. Muito obrigada mais uma vez, bom trabalho.
Isso aí, Carol. Boa semana aí. Vamos acompanhando aí, produtor pescando e deixando o Trump brigando.
É verdade. Pescando, acompanhando a gente para saber o que fazer, né, Vlamir?
Isso aí, Carol. Bom dia a todos.
Bom dia, um abraço, Vlamir, até mais. Bom, vamos checar as cotações, então, vamos saber como é que estão os preços nesse momento lá na Bolsa de Chicago. A gente começa, claro, com os números da soja, já na tela para você esses números. Segue o recuo de mais de 20 pontos, o contrato julho vale agora 8 dólares e 85 centos por bushel, 22 pontos mais 75 de queda. O agosto, 8 dólares e 91, 23 pontos de baixa, mesma perda para o setembro, que tem 8,97, e para o novembro, que consegue manter ali os 9, agora 9 dólares e 8 centos por bushel, como eu disse, também perdendo 23 pontos. Se a gente passa para os preços do milho, a gente vê as cotações também recuando de forma significativa, perdas de 7 pontos e meio a 8 pontos nos principais contratos. O julho vale 3,48, setembro 3,57, o dezembro 3 dólares e 69 e o março 3 dólares e 79 centes por bushel. Passando para os preços do trigo, dia negativo também para as cotações do grão na Bolsa de Chicago. Julho, 4 dólares e 78 centes por bushel, 11 pontos mais 25 de perda. O setembro caiu 11 pontos mais 75 para ser cotado a 4,89. Dezembro, 5 dólares e 11. E o março, 5 dólares e 30 centes por bushel, com baixas de 10 pontos mais 25 e 9 pontos e 25 nesses dois últimos vencimentos. Bom, é importante a gente lembrar, né? Além de toda essa questão da China, né, da disputa comercial entre China e Estados Unidos pesando severamente, criando uma aversão ao risco fortíssima nessa terça-feira, provocando uma corrida para ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo, e os investidores deixando os ativos mais seguros, como as commodities, principalmente as agrícolas. Para os grãos, principalmente soja e milho, a gente tem também uma pressão vinda do bom desenvolvimento da safra norte-americana. As questões climáticas por lá ainda são bastante positivas, né? As condições climáticas são favoráveis, as lavouras se desenvolvem bem, mais de 70% da soja em boas ou excelentes condições. No caso do milho, esse índice se aproxima de 80%, então devemos ter uma boa safra até esse momento por lá nos Estados Unidos. Complementando o cenário do Brasil, uma informação bastante importante do Estadão acaba de ser publicado, que o frete tabelado poderia tirar 53 bilhões de reais da economia brasileira. A estimativa foi feita pela ABIOV e pela ABEC e foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, que deve realizar amanhã uma audiência preliminar sobre a tabela. O CAD, né, ontem também trouxe ao Supremo Tribunal Federal o seu parecer sobre a questão, dizendo que o tabelamento dos fretes poderia, inclusive, configurar a formação de um cartel. Então, esse pedido, esse parecer, foi um pedido do CAD, foi um pedido do ministro Luiz Fux, que está relatando as ações judiciais contra o tabelamento no STF. Então, outra informação importante. E uma informação também pertinente para essa terça-feira, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, começa a ser julgada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal também nessa terça-feira. A gente vai acompanhar tudo aqui pelo Notícias Agrícolas, terça-feira de notícias quentes, muitas informações para serem analisadas, alinhavadas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente tem o acompanhamento de safras com a Fernanda Custódio. É um instante só, a gente volta já.